gente, aqui é Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades, falar sobre o nosso senso de merecimento, para que você desenvolva uma vida muito mais autoconfiante e, acima de tudo, que você viva contentamento, e mais contentamento, e mais alegria, e mais satisfação. E isso é um dos desejos legítimos que eu espero que você, especialmente no final desse ano de 2023, você possa estar desfrutando. E o tema que eu trouxe hoje aqui para nossa conversa é sobre o perdão. Eu acredito muito que falar sobre o perdão é uma continuidade do exercício da gratidão. Porque não tem como a gente ser pessoas legitimamente gratas se nós não nos atentarmos que faz parte do processo da vida você não deixar que as coisas fiquem aí cozinhando em banho-maria, aquele sentimento desconfortável, aquelas impressões ruins que não favorecem, não te potencializam, que ficam na verdade muito mais roubando a sua saúde, o seu bem-estar, do que te fortalecendo, do que te potencializando. E aí hoje, na nossa conversa, eu quero falar aqui sobre 8 características do perdão e deixar algumas estratégias no final. Vamos lá? O que é o perdão, né? Vamos tentar aqui, o primeiro ponto que eu quero aqui tentar desmistificar junto a você é sobre o que é o perdão em si. O que é o ato de perdoar? Por que ele é importante? Por que esse exercício, ele é um exercício que ele vem sendo considerado como um exercício muito benéfico, que ajuda você a ter mais relacionamentos, que ajuda você a lidar melhor com algumas adversidades. O perdão, ele vem sendo estudado como um fenômeno que ele ajuda você a ter mais consciência do seu estado emocional, mas também sobre o seu papel de autoconhecimento em relação às atitudes e iniciativas pessoais que você toma deliberadamente. Uma característica muito comum e frequente no perdão é sempre quando você se sentir que você ou foi ofendida, ou ofendido, ou que houve aí algum contexto de mal-estar, né, que foi mais desconfortável. Eu sei que é um exercício que a gente pouco faz, mas é muito esperado que quando você tiver percebido que você ficou aí sentindo uma sensação de mal-estar em relação a algum desafio, algum desenvolvimento, que você tome a iniciativa de comunicar para essa pessoa a forma como você se sentiu ou se sente. Porque o que é muito frequente, as pessoas não sabem, as pessoas não têm uma bola de cristal, as pessoas não têm esse quê de óbvio, de achar que elas realmente estão... elas não fizeram nada que pudesse ferir, seja com os próprios valores dela pessoal ou ferir as outras pessoas. As pessoas, na maioria das vezes, elas falham sem saber que estão falhando, né? E é aí que vem um alerta muito importante. Você precisa trazer essa percepção. Olha, fulano, você pontuou X coisa, eu fiquei um pouco incomodada, tá tudo bem. Isso me sugeriu que você... Impressões Y, W, Z, pode ser só uma impressão minha, mas de toda forma eu tô vindo aqui checar se é isso mesmo. Você pode fazer colocações assim. Você pode ter contextos nas quais... Eu vou lembrar aqui um dos temas do nosso podcast que eu falei muito sobre esse conselho. Você pode, em situações que exigem muito uma tomada de decisão pensada e refletida, você pode muito bem falar, olha, acredito que nesse momento eu não vou poder, não agora, mas quem sabe mais pra frente. Ou me dê um tempo para eu pensar sobre isso, depois eu te retorno. Né? São iniciativas muito úteis para te ajudar e que vão ao encontro aí do seu próprio fortalecimento. Uma importância também do perdão é de você explorar o máximo do benefício mental, físico, que o ato de perdoar ele vai trazer sobre a sua saúde como um todo, sobre o bem-estar psíquico, emocional, social, biológico, né? Então, o perdão ele é sim algo que fortalece muito o seu desenvolvimento como um todo. Então, a própria atitude de perdoar, ela é muito benéfica. Mas aí você pode estar perguntando, tá, Cris, mas como é que eu executo isso na prática? Porque na prática, a prática é sempre mais desafiadora do que a fala em si, né, no dia a dia. E a minha pretensão é levar vocês a estarem nesse lugar que vocês possam semear um lugar de refrigério, um lugar de, puxa, eu preciso reconhecer os meus erros, eu preciso reconhecer que eu falhei nisso daqui, eu faltei naquilo ali, me expressei de um jeito não tão legal com alguma pessoa específica, eu preciso me atentar nessas situações aqui, embora não tenha sido premeditado, mas aconteceu. E toda vez que acontece algo, premeditado ou não, tem que estar sempre no seu controle o que você faz com isso. E às vezes, ou você ter a percepção, tem gente que tem muita auto-percepção, né, de quando pode ter faltado ou pode ter falhado, né? E nessas pessoas eu até acho legal, né, quando elas têm essa auto-percepção de dar feedbacks, olha, fulano, desculpa, pode ser que não tenha sido isso para você, mas eu fiquei com a impressão que eu posso ter falhado e se eu tiver falhado, me perdoa, me desculpa, não foi a minha intenção. Quando não, a pessoa pode ter sofrido uma ação e a pessoa que fez a ação, ela nem percebeu que ela poderia ter sido mais autocompassiva e por aí vai. Mas seja como for, o fato é que todos precisamos exercitar o perdão. Perdão é uma prática diária da vida. Eu diariamente sei que eu falho aqui com o meu marido, eu falho aqui com os meus filhos, não intencionalmente, não premeditadamente. Dói a gente, às vezes, reconhecer que a gente falha, né? Mas a gente sempre tem que estar buscando ser pessoas melhores. E tão logo a gente percebe que a gente falhou, o mais rápido possível é necessário que você reconheça os pontos cegos e que fazem ainda você escorregar. Para que você realmente sinta que você está comprometida com a sua jornada de uma forma ímpar, né? A autocompaixão como base, ela é algo que vai sempre te fortalecer. E aí vem o ponto 2, a aceitação e o exercício da autocompaixão é algo que vai levar você a ter uma percepção de explorar mais esse olhar da empatia. Poxa, se eu sei que eu falho, e eu sei que eu preciso ter misericórdia, receber um olhar de misericórdia, de carinho das pessoas com as quais eu amo, isso também me faz olhar para as pessoas como seres vulneráveis, que eles também vão falhar, que eles também vão ter as próprias debilidades, não intencionalmente, né? Não maquiavelicamente, porque a pessoa maquiavélica, né? E é daí que vem o termo Maquiavel, né? Então, Maquiavel, ele era um filósofo que ele acreditava que a ideologia do poder, para chegar ao poder, você precisava fazer de tudo a qualquer custo. Né? E com isso, ele, na época, ele balançou e mexeu muito com os valores cristãos. E essa teoria que ele criou, essa filosofia, essa mentalidade, foi tão exacerbada para a época que ficou cunhado esse termo maquiavélico associado a coisas ruins. Então, eu acredito de verdade que todos nós, a partir do momento que a gente reconhece que nós somos débeis, que somos falhos, a gente precisa exercitar a autocompaixão e a gente precisa exercitar também a empatia. Porque se eu mereço amor e compreensão, o próximo também merece. Tem dias que vão ser, sim, desafiadores para a gente, mas a gente precisa sempre estar nesse caminho de buscar ser pessoas melhores. É, pelo menos é um compromisso que eu penso que me ajuda, que me faz crescer aqui no meu desenvolvimento. Não quer dizer que eu acerto 100% o tempo todo, mas também não quer dizer que eu falho o tempo todo. E aí vem um terceiro ponto para a gente se atentar quando a gente fala sobre o perdão. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, né? Então, se toda vez que alguém te machucar, você vai lá e é aquela pessoa que taca mais pedra do que você tenta resolver, você está criando um caos desnecessário, você está intensificando uma situação que já é problemática, que já trouxe ferida, né? Lembra daquele dizer, né, que em geral não é a situação que é o problema. O problema é como você reage à situação. Então, ter um quê de regulação emocional, de você compreender as crenças subjacentes, né, ou as crenças associadas aos sentimentos que o fez se sentir ferido. É importante você reconhecer os pensamentos que estão associados, que fizeram você se sentir limitada, fizeram você se sentir rejeitada. Então, você sempre ter essa atenção, fazer uma autoavaliação também nesse processo, se há qualquer característica sua que a faz interpretar aquela situação de um jeito diferente, de um jeito que talvez é a sua tendência natural, baseado nas suas crenças. Nas suas crenças, nesse sentido, seriam crenças distorcidas, não as crenças funcionais, porque nós temos crenças funcionais, mas temos também muitas crenças disfuncionais. E o problema mora quando a gente tem crenças disfuncionais que sempre faz a gente acreditar que o outro sempre quer nos ferir. Eu tenho uma pessoa bem próxima de mim que, infelizmente, ela foi abandonada pela mãe. E a partir de então, desse evento que aconteceu numa fase abrupta, né, porque ela era criança, todas as relações dela são permeadas por essa interpretação constantemente. Não, eu já sei que é assim mesmo. É uma fala frequente da pessoa, eu já sei que é assim mesmo. As pessoas sempre querem me ferir, querem me humilhar, querem me fazer me sentir rejeitada. Porque, na verdade, ela pegou os sentimentos que ela viveu, né, no passado. Essa não é uma interpretação psicanalítica, é uma interpretação a partir da terapia do esquema, tá? Para não confundi-los. E replica em toda relação. Então, toda vez que alguém disser algo sobre o relacionamento dela, ela acredita piamente que a pessoa está rejeitando. Ela acredita que o propósito daquela fala, daquela conversa, só é a rejeição, só é o abandono, só é a desvalorização. E isso se torna muito problemático. E é uma crença, né, que a pessoa já é uma pessoa adulta e que ela não consegue viver e se desvencilhar dessa crença. Não consegue. Porque essa crença está tão enraizada, mas ela não consegue nem enxergar que isso interfere nos relacionamentos dela, a forma como ela conduz a conversa, na forma como ela se relaciona com as pessoas, e isso acaba atrapalhando até mesmo um desenvolvimento saudável para ela. Né? Então, isso é algo que todos nós precisamos nos munir e ter essa atenção. Ponto 4. Tem que ter uma atenção à comunicação e um diálogo construtivo quando a gente está sempre tendo uma conversa ou de um pedido de perdão ou uma conversa com qualquer pessoa, porque isso é um fator protetivo para evitar que a gente venha a ferir qualquer pessoa deliberadamente. Então, ter uma comunicação aberta, honesta e de forma muito respeitosa. As pessoas atualmente pouco tem respeito quando se fala sobre questões que são mais intensas, abruptas. Sabe, ter uma habilidade de resolver conflitos, de construir pontes e não de destruir as pontes. A habilidade de não dissuadir a pessoa ou persuadir a pessoa. Eu acho que é muito mais pautado nesse estilo de conversa. Tem pessoas que elas possuem, sim, uma forma de comunicação que é sempre pautada pelo convencimento. A pessoa tem uma forma ali de sempre dissuadir e persuadir a pessoa a sempre fazer o que ela quer. Só que isso é problemático. Isso é problemático porque a pessoa não consegue enxergar, ela é incapaz de enxergar que ela vai ter que lidar com frustrações. Nem todo mundo vai fazer o que ela quer. Isso faz parte da vida. E por mais que a pessoa tente dissuadir ou persuadir as pessoas a convencer que as pessoas façam aquilo que ela está precisando, isso é uma prova real que a pessoa tem pouco preparo emocional para lidar com as questões e os dilemas da vida. Porque a vida é impossível. Você não vai conseguir dissuadir e conseguir resolver todos os conflitos, por mais até que fosse um desejo legítimo. Então, a gente tem sempre que ter essa atenção em construir pontes e não de destruir as pontes que você conseguiu construir. Um tópico 5, né, que eu acredito que também é bem importante. Estabelecer limites em qualquer relacionamento é uma proteção pessoal. Eu vejo frequentemente as pessoas não dando limites sobre como o outro se comunica, sobre até onde que o outro pode dizer que você vai, que você fica. Tem gente que quer controlar absurdamente a vida do outro. Esses limites não saudáveis interferem no seu relacionamento e causam feridas. Então, se a gente está falando de perdão, a gente quer agir na contramão disso, a gente quer ser o oposto. Então, tem que se estabelecer limites saudáveis. Ter uma discussão que estabeleça o bem-estar do que vai funcionar, por exemplo, na vida de um casal, na vida da família. E aí tem uma diferença importante entre o perdão e relacionamentos saudáveis. Porque perdoar e manter relacionamentos saudáveis é uma premissa de todo mundo que quer se relacionar bem. Quem não quer se relacionar bem, não perdoa. Agora, quem quiser se relacionar bem, poxa, eu preciso ter aqui no meu checklist de que perdoar é uma prática constante na minha vida. Isso tem que estar inserido como uma prática. E aí, para a gente ir encerrando, o ponto 6 e 7 são, na verdade, práticas que eu quero incentivar e estimular vocês sobre como melhorar a vida e se libertar do perdão. O perdão, ele escraviza você quando você está ali só alimentando aquilo. Nossa, aquela pessoa me feriu. Nossa, não acredito que isso aconteceu. Então você, sabe, eu até acredito que às vezes as pessoas ferem, podem vir a ferir você, mas tem um papel muito importante seu. Se você deixar e ficar ali nutrindo a ferida, aquele rancor, aquela amargura, isso não mais diz sobre o que a pessoa fez, mas sobre o que você está fazendo com isso que aconteceu. Então, se você ficar nutrindo demais, até sem ter reações, sem ter atitudes, isso diz sobre você, que você talvez não está tendo atitudes positivas ou eficientes para eliminar isso que aconteceu. Você ter essa atitude facilitadora de reduzir os ruídos no meio da comunicação, no meio dos contextos. Então, a gratidão, que é o tópico 6 e 7, né, a gratidão e o foco no momento presente é o que vai ajudar vocês também a terem uma vida muito mais autoconsciente, de se livrarem logo dos seus fardos, de não ficar ali cozinhando sentimentos negativos, intensos por tanto tempo, de não ficar tolerando situações que são difíceis. Porque essa é uma prática de maturidade, faz parte da vida adulta. A gente precisa reconhecer que a gente, às vezes, fica com sentimentos mais intensos e a gente também vai precisar saber o que fazer com esses sentimentos intensos. às vezes é falar com alguém, talvez a pessoa nem sabia que ela tinha te magoado. Mas precisamos conversar. E aí o tópico 7 é o perdão contínuo como uma prática do seu autodesenvolvimento é algo que vai te fortalecer. Um processo contínuo que faz você reconhecer as suas próprias necessidades, que faz você também reconhecer que o outro precisa também ter esse olhar empático e acolhedor, que você também precisa que pessoas olhem assim para você. Então, essa troca, ela é uma troca que é muito saudável, que é muito benéfica, que se você sempre fizer isso, eu tenho certeza que o único lugar que vai restar para você é o seu crescimento, é o seu aprendizado de forma legítima, de forma íntegra, de forma madura. E o perdão é um papel de autoavaliação pessoal o tempo todo. Será que tem pessoas que estão magoadas comigo? Será que você precisa perder o seu tempo e deixar que esse ano de 2023 se encerre com alguma raiz de ressentimento e rancor? Será que não vai ser mais saudável para você se livrar desses fardos? Se livrar desse sentimento de amargura, de rancor, de debilidade? Se você responder que sim, se tiver qualquer pontinha de esperança aí que diga que sim, faça isso. Tenho certeza que vai te abençoar, tenho certeza que vai te fortalecer. Então é isso, gente. Eu espero que a prática do perdão seja um estilo de vida pessoal para vocês, um exercício que constantemente precisamos fazer. E quando vocês praticam isso, quem lucra com isso, pode ter certeza que é vocês. Compartilhe essa mensagem com as suas redes. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até lá, gente. Tchau, tchau.